Recebendo com imenso prazer, né, a doutora Eleandra Domingos, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Cascavel. Doutora, seja bem-vinda à CBN, satisfação conversar contigo e um excelente dia.
Muito obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui e vocês sempre com a OAB em conjunto, sempre trazendo os advogados, esclarecendo a comunidade. Isso é muito bacana e é uma satisfação muito grande.
E a satisfação é toda nossa em recebê-la. E agora falando sobre o direito do trabalho, né? O direito do trabalho que suscita aí muitas dúvidas, né, à população. E a gente tem aí esse aumento, né? O Tribunal Superior do Trabalho recebeu cerca de 142 mil novos processos por assédio moral do trabalho. Primeiramente, doutora, para a gente esclarecer o que é, né, o assédio moral no trabalho.
Bom, o assédio moral no trabalho é muito importante explicar o que é, porque às vezes a pessoa até acaba confundindo, achando que qualquer manifestação já acarreta ali um assédio moral. Bom, o assédio moral nada mais é do que aquela situação constrangedora, humilhante, degradante contra a pessoa, a dignidade dessa pessoa, praticada dentro do labor, dentro do ambiente laboral. Ou seja, pelo superior hierárquico, ou seja, por colegas, né? E essa situação, ela tem que ser prolongada ao tempo, não pode ser, assim, um fato isolado e tem que ser, assim, reiterado, né? E tem que estar, assim, bem apurado para verificar, porque muitas vezes acaba não conseguindo fazer a prova, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas, basicamente, o assédio moral envolve essa situação de ser habitual.
E muitas vezes as pessoas confundem pelo fato, falou rispidamente comigo, em alguma situação, né, de repente algum colega já configura, então não é bem assim, né, doutora? Tem uma série de circunstâncias aí.
Olha, Alexandre, o assédio moral, ele ocorre muito, como você bem falou, então os processos aumentaram, assim, as estatísticas são muito grandes. Não há uma estatística específica para dizer, assim, mais homem ou mais mulheres, né? Então, as trabalhadoras, mulheres ou homem? Não. Tem, assim, um estudo apurado, onde fala que mulheres seria em torno de 59%, enquanto 31% os homens. Porém, esse estudo, ele não traz, assim, uma característica de protocolos de ações abertas na Justiça do Trabalho. E muitas pessoas acabam confundindo, muitas vezes, assim, acaba lendo e muitas vezes no digital hoje está vindo assim para poder orientar, que é muito bom isso, né? Para você entender se você realmente está passando ali por naquele ambiente de trabalho, se está passando por um assédio moral. Porque, de fato, não é apenas o chefe pedir para fazer alguma coisa, talvez assim, um pouquinho mais no tom de ordem, porque a empresa tem esse poder até de poder organizar, né, a sua equipe. Então, um fato isolado ali, ele não vai configurar. Nós sabemos que está muito assim, avassaladora essa questão de assédio moral aí no ambiente de trabalho, mas por isso que é importante sempre estar buscando orientação para entender de fato, né, se encaixa aquela história ali, se aquele fato que a pessoa está vivendo naquele ambiente laboral está sendo de característica de assédio moral, até para se precaver, se prevenir e poder, né, buscar ajuda.
E essa questão, doutora, em que as pessoas, né, começam a ver aí o assédio moral, e aí, de repente, há uma situação isolada, a pessoa acaba ingressando com o processo, isso pode ser aí um fator que aumentou esse número de processos? A falta, talvez, dessa informação para as pessoas, né, de como se configura, de fato, o assédio moral?
Olha, vamos pegar ali pelo própria estatística que você trouxe. Eu acho que antes era bem mais difícil a pessoa entender o que estava passando dentro do ambiente laboral. Muitas vezes ela acabava trabalhando anos e não sabia, adoecia, tinha problema psicológico, problema em casa, enfim. Porém, com a abertura aí do digital, com essa expansão, a era exponencial do digital, eu acredito que as pessoas começaram a entender, porque tem muitos advogados, tem muitas pessoas, né, falando sobre isso. E quando fala sobre isso, amplia e a consciência abre. E no momento que essa conscientização das pessoas abre, elas começam a observar. Então, acredito assim que não. Eu acho que tem sim alguns que... O advogado, ele avalia muito, ele vai filtrar essa questão. Então, ele não vai abrir um processo, entrar ali na justiça, sem fazer uma ficha técnica, sem conversar. Por exemplo, eu ouço, assim, tento tirar o máximo dessa pessoa para que ela me relate exatamente. Porque não basta chegar para mim, estou sofrendo um assédio moral, fui humilhado. Espera aí, que tipo de humilhação? Como foi essa humilhação? De que forma? O que foi dito? Quais foram as palavras? Então, o advogado tem esse crivo de poder fazer esse filtro para poder, então, ajuizar a ação, para que não seja uma ação protelatória, uma ação ali para acumular processos na justiça, né? Então, acredito que hoje essa amplitude do digital, esse conhecimento, essa orientação e essa questão do próprio advogado também fazer esse filtro, então o que vai para a justiça, infelizmente, é casos reais.
Doutora, e também falando, né, sobre essa circunstância que, de certa forma, ainda é nova para a maioria das pessoas sobre o assédio moral, porque se falava muito em assédio sexual, né, no trabalho. Há alguns anos atrás a gente ouvia muito essa questão do assédio sexual e o assédio moral era pouco comentado. Essa amplitude, então, de repente, desse comentário, essa informação levada às pessoas pode ter colaborado para esse aumento?
Olha, acredito que sim, Alexandre, porque assim, de fato, a sociedade vem se adaptando, eu acho que a informação vai moldando a sociedade, graças a Deus que nós vamos evoluindo, vamos passando por esse, é a intenção, claro, muitas vezes a gente sabe aí que ainda falta muito, né, para a evolução do ser humano, enfim, de nós todos. O assédio sexual, então, ele hoje tem bem apurado, né, é crime, então ocorre, mas é com a estatística, eu acredito que está menor. O assédio moral, porque ele parte do superior hierárquico na questão descendente, que é contra todos os funcionários de um grupo, ou até mesmo a questão particular ali sendo individualizada, né, ou então a questão ascendente, que seria, por exemplo, os próprios trabalhadores, os colaboradores, contra o superior hierárquico, que se fala menos, e a questão organizacional, que é o misto. Então, por exemplo, seria todos passando por uma questão de assédio moral. E eu posso exemplificar, por exemplo, aquela situação de cobrança de meta, aquela situação meta inalcançável, muitas vezes aquele superior, aquela empresa, né, ela já vem arraigada ali da própria empresa que impõe, que o próprio superior acaba fazendo essa situação de exigência e colocando assim prêmios, né, para que a pessoa, se não alcançou meta, mas coloca prêmios assim de caracterização, exposição, se não alcançou a meta, né, reuniões.
É um prêmio negativo.
Negativo,
né?
Negativo. Um prêmio, por exemplo, já vi, né, já tive clientes, nariz de palhaço, tipo uma melancia no pescoço, entendeu? Dancinha, né? Então, assim, questão organizacional, que seria o assédio quando vem ali, atinge uma coletividade, e essas pessoas, havia muito em telemarketing, inclusive, isso é tratado até mesmo como uma violência. Então, o Ministério Público do Trabalho tem uma cartilha onde ele trata, nessa cartilha, orientação, né, para os trabalhadores, e lá eles trazem a questão da violência e o assédio moral, porque tem coisas que acaba, a pessoa vai adoecer, ela vai ter um burnout, ela vai ter um problema psicológico, vai decorrer, acaba que vai ser decorrente do assédio moral uma doença ocupacional. A pessoa não tem mais ânimo em casa. A pessoa chega em casa desanimada e ela acorda, ela não quer ir para o trabalho. Ela não quer, e ela precisa pagar as contas, né? Tem muitas pessoas aí que depende, não tem outras pessoas para ajudar, né? A família às vezes não consegue. Então ela se submete. Eu tenho uma cliente assim do Rio de Janeiro que ela está afastada, burnout. E o médico falou que não tem expectativa de retorno, porque ela adoeceu tanto por cobranças de metas. Então, não foi uma questão de ridicularização, que a gente pode falar isso depois, mais isolado, a questão de exposição, mas sim uma cobrança exagerada de metas inalcançáveis e de jornada extenuante.
E quando a gente fala, né, dessa questão de metas, o assédio, essa ridicularização também. Agora, as metas para produzir provas, porque tudo no direito, né, doutora? Necessita de provas, né, para que você possa. Como é que se produz provas, né, tanto numa situação dessa de metas inalcançáveis, quanto também numa situação de ridicularização, né, se é de forma recorrente, se não é, é testemunha? Quais são as maneiras, né, que as pessoas encontram para realmente comprovar que de fato isso aconteceu?
Bom, as provas, elas são um pouco complicadas no sentido que muitas vezes, se for isolada entre o superior e aquela pessoa, primeiro que tem muitas empresas que não deixam usar o celular, não, você não tem como usar o celular, né? E muitas vezes a pessoa, ela vai praticar, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, então ela vai procurar não fazer próximo de outras pessoas. Ela vai. Tem aquela situação que ela vai praticar um assédio moral meio velado, assim. Então ela vai deixar a pessoa de lado, né? Vai deixar de passar trabalho para essa pessoa, vai tirando aos poucos, vai minando aos pouquinhos. Às vezes nem a pessoa tá se atentando àquela situação. Ela tá sentindo uma coisa ruim, tá sentindo que algo não vai bem, tá sentindo que tá errado, mas ela não se dá conta. Quando ela se dá conta, ela já tá adoecida. Então, muitas vezes, quando ela acorda para poder fazer alguma prova, às vezes ela tá ali, já passou um pouco e ela não vai ter acesso, às vezes porque ela já foi demitida ou já pediu a conta. Então, o ideal é que a pessoa sempre procure. Se ela verificar se ela está passando por uma situação dessa, ela tem que guardar e-mails, ela tem que guardar mensagens, né? Tem que conservar essas mensagens, print de conversas. Muitas vezes, própria empresa tem WhatsApp, aquele grupo, né, da empresa, e muitas vezes ocorre ali, na própria grupo do WhatsApp, pode acontecer, né? Então a pessoa gravar, tem gravadorzinho, então tem que dar um jeito de gravar, filmar, principalmente denunciar, denúncia. Então tem os canais de denúncia, né, Ministério Público do Trabalho, Ministério, tem aí a empresa, além do Ministério Público do Trabalho, tem, acho que até mesmo o próprio GOV ali, tem um 0800,
Tem o Disque 100, né?
Disque 100, a empresa, tem empresas que tem o canal de denúncia, e se não tem, procurar o RH, procurar o chefe imediato, se não é ele que está praticando, procurar sempre relatar com colegas, deixar a ciência ali, para que também eu comece a observar, né? Porque depois aquela pessoa também pode servir como testemunha. Então, tem sim como fazer as provas, né? Mas é importante que a pessoa, ela comece já, assim, a analisar. Não comece, não que assim, generalize algo nesse sentido, mas comece a ter um olhar, assim, para verificar como que anda a situação, se vem ao longo do tempo, coisas, colocando isolamento, fornece uma bonificação, um prêmio, alguma coisa para outra pessoa não fornece, né? Coloca na ridicularização, exposição a outras pessoas, metas, que a gente falou, a metas assim, ó. Por exemplo, já vi situação que eles colocam umas metas, a pessoa atingiu a meta, eles dobram a meta. A pessoa nunca vai conseguir atingir aquela meta, porque a empresa não quer que ela atinja aquela meta, sabe?
Então, eu até me lembrei do professor Clóvis, é, né, o perseguidor de cenouras, o professor Clóvis de Barros Filho. Mas
Ah,
quando a
sim.
gente traça aí esse paralelo, tem algumas empresas que ela quer que o colaborador peça o desligamento, né, porque tem a questão dos direitos trabalhistas e tudo mais, e isso também influencia, né, acaba exigindo esse tipo de metas inalcançáveis, de repente isolando aquele trabalhador do trabalho, de algumas
Mas eu não
demandas que
acredito
seriam repassadas a ele.
que
Isso também pode ser
um
considerado um
remédio
assédio
possa ser
moral, doutora?
concedido.
E
Sim,
isso parte
pode
também do
ser,
RH,
com certeza,
né? Porque
porque
se
quando
você
aquelas
tem essa
metas,
situação
isolamento,
desse
deixar a
tipo, o
pessoa
que que você intitula assim? Tiver um nome forte para isso,
preterida das outras, né? Que ela vai colocando, diminuindo o trabalho. Então, muitas vezes a gente fala de meta, muitas vezes a meta ela está alta, está inalcançável, mas muitas vezes a pessoa, eles tiram o trabalho. E tirar o trabalho do trabalhador, colocar ele lá só para ocupar, para poder fazer com que ele peça a conta, como você falou, Alexandre. Então, existe muito disso também, para fazer vencer aquele trabalhador no cansaço, né, vencer. Ele vai chegar um momento que ele vai falar assim, eu não quero nem saber, eu quero sair daqui porque senão eu vou enlouquecer, sabe? Então, até a convenção da OIT, né, o tema 190, que trata sobre violência e assédio moral também, internacional, são coisas assim que tem cartilha do Ministério Público do Trabalho aqui brasileiro, tem as orientações. É muito importante que esse trabalhador, ele procure, tem advogados, né, no meio digital orientando. Então a gente busca sempre estar orientando a sociedade para que esse trabalhador não venha sofrer isso, né? Porque isso é a própria Constituição Federal lá no artigo 5º fala da dignidade da pessoa humana, né? Então não existe assim um artigo específico na lei, mas é um conjunto de normas para proteger o trabalhador. Então, lá no próprio artigo da CLT, no 483, quando você falou que faz com que a pessoa peça conta, então, assim, se isso ocorrer, o artigo 483 da CLT protege com uma rescisão indireta do contrato de trabalho ou uma nulidade do pedido de conta, né? Ele abre o processo, ele provando, comprovando a situação que ele vivenciou e toda essa, vamos dizer assim, esse conjunto aí de situações ocorrida ao longo do tempo que ele trabalhou, porque isso não foi um caso isolado, né? Não foi corriqueiro, mas sim prolongado ao tempo. Então, com essas provas que ele consiga juntar, ele consegue, então, fazer a reversão no pedido de conta ou a nulidade do pedido de conta com base na situação aí das alíneas do artigo 483 da CLT.
Doutora Eleandra, a senhora falava sobre essa situação, né, das provas, e aí a gente fala de testemunhas, né, e a importância de você, de repente, filmar, gravar, porque a testemunha, muitas vezes, quando parte de um superior, e as testemunhas ainda estão vinculadas à empresa, fica um pouco mais difícil, né, doutor, imagino eu.
Fica assim, Alexandre, fica.
As pessoas têm um pouco de receio, de medo, né, de testemunhar.
Até porque, você veja bem, se a pessoa ela está no ambiente laboral ainda, ela depende daquele trabalho, ela tem filho para criar, ela tem marido, ela tem família. Ela sabe que, infelizmente, tem essa retaliação, né? A empresa vai acabar tomando uma atitude ali, a gente não sabe, não dá para julgar, mas pode acontecer? Pode acontecer. Mas acontece muito, assim, terem trabalhadores que também estão naquela situação e muitas vezes já saíram. Então é importante que a pessoa busque outros colegas, mantenha o número de telefone dos colegas de trabalho. De repente aquela pessoa já saiu. De repente ao longo do processo aquela pessoa que viu, que vivenciou também já está prestes a sair, né? Como eu falei, mensagens, e-mails. Tem outras formas que também dá ali para a gente ter o indício e depois confirmar com a testemunha. Tem algumas formas, assim, que num conjunto probatório, a pessoa se precavendo é possível. Prova, sim, tem como se precaver e poder fazer essa reversão aí da situação lá na Justiça do Trabalho, né? Então, voltando ali, como você falou, muitas vezes eles querem pedir a demissão e a pessoa acaba pedindo. Então, é uma forma de conseguir comprovar para que reverta a situação a favor, porque daí daria justa causa para a empresa pela gravidade que a empresa praticou contra esse trabalhador, né?
E qual é o prazo, doutora, quando a gente fala em relação a isso, né? A gente sabe que a justiça, ela trabalha sempre com prazos, o período de prescrição, né, do ato, para que a pessoa possa ingressar. Tanto a pessoa que pediu a conta ou, de repente, que sofreu um assédio moral, já saiu dessa empresa, ela pode ingressar da mesma forma. Qual é o prazo legal para isso?
O prazo legal é 2 anos. Então, tem que estar atento, né? Do último dia trabalhado, dá para verificar a questão da projeção do aviso prévio, mas é 2 anos, né? Então, a pessoa ela tem que estar atenta ao prazo e buscar ali os meios corretos. Logo, sair da empresa é importante já, de repente, se ela está com um problema psicológico, se ela já vem fazendo um tratamento. Mais um detalhe também para a gente agregar aqui na situação das provas, né? Voltando ali a questão também, puxando um gancho, seria também essa pessoa, se ela já vem fazendo um tratamento psicológico, ter as cartas médicas, pedir para o seu médico, relatar o que ela está passando lá dentro da empresa. Então, o próprio prontuário médico, lembrei agora, sabe, Alexandre? Então, já tive situações que a pessoa adoeceu e, através do prontuário médico, essa pessoa ela relatou para o médico toda vez E aí o médico encaminhou para o psiquiatra, que encaminhou depois para o psicólogo, e dentro do prontuário médio do SUS, a gente conseguiu encontrar problemas relacionados à empresa ali, que foi o desfecho, então, para a gente comprovar a doença ocupacional, o assédio moral e o resto.
Doutora Leandra, algo mais que você gostaria de salientar ao ouvinte da CBN? Fique à vontade.
Eu gostaria só de falar que as pessoas observem realmente onde elas estão trabalhando, como está o ambiente de trabalho, mas de fato não leve isso, qualquer picuinha ou talvez um aumento da voz, assim como sendo um assédio moral. Porque o assédio moral é muito sério, né? Então é um assunto muito de saúde mental. E a NR1 também ela veio trazendo para aumentar e ampliar essa questão de fiscalização e proteção do trabalhador. Então, só peço para que as pessoas realmente sempre se protejam com as provas e busque sempre informação de uma pessoa que conhece, um advogado, né, que tenha conhecimento na causa.
Doutora, muito obrigado pela vinda aqui à CBN.
Olha, Alexandre, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês aqui da rádio, né, com seus ouvintes. E falar sobre o direito, para mim, é sempre um orgulho. Então, eu gosto muito, é a minha paixão, e quero sempre poder levar o conhecimento para quem possa ouvir e ajudar quem está precisando.